Errou!
Meu objetivo
é...
Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo.
Está começando agora o Visceral Cast.
Uma dádiva dos ninjas.
Olá, pessoas! Estamos começando aqui mais um Visceral Cast e mais um Virando a Mesa. Esse nosso quadro aqui maravilhoso sobre Magic the Gathering que a gente traz aqui no Visceral Cast. Eu estou com ele, o mestre das afinidades, Fabrício Lopes.
Eu sou mestre das afinidades, mas eu não sou amigo de ninguém e essa fica ainda não é minha.
E também ele, que não poderia faltar aqui no podcast O Vigia do Multiverso, aquele que cria planos para a existência de todos, o Zodraque.
E que comece nos trabalhos.
Hoje nós vamos aqui trazer uma ideia diferentona aí que a gente teve de fazer um podcast se a gente pudesse criar um plano para o Magic. Como seria esse plano? Como que acarretaria ideias? É um brainstorming geral aí disso tudo. Ah, conversando aqui mais ou menos por fora, a gente já teve mais ou menos uma ideia cada um. Nós vamos trazer para vocês, queridos ouvintes. Então, bora pro cast.
Bora pro cast. Então, senhores, eu reuni vocês três aqui. Nós vamos fazer o papel de Planinautas pré-emenda para criar um novo mundo. Só que a Dona Wizard já estragou nosso plano, porque a gente queria montar um mundo de faroeste, né? Mas como já vai sair um mundo de faroeste, a gente vai ter que fazer uma mudança de planos em cima da hora. Então, eu quero sugestões. Mandem sugestões. Qual que vai ser a temática do mundo aí?
Eu só queria fazer uma pergunta, assim, onde está o outro integrante que você falou que reuniu nós três?
Ué,
era pra ser quatro, então.
Eu acho que...
Foi demitido.
Na verdade, a centelha acabou antes de começar o plano, entendeu?
É.
Temos hippies.
Ele gastou muita centelha no Réveillon. Aí...
Vamos dar 10 segundos de silêncio, porque um minuto é muito tempo.
É, né? Porque ele apagou a centelha, aí é foda.
Aí não dá.
É, eu trago aqui, senhor. Eu trago uma ideia, senhor. Pra falar,
diga. Senhor. Pode falar. Você que levantou a mão aí, pode falar.
Eu trago a ideia, sim, a gente poderia fazer, tipo, um mundo meio pós-apocalíptico, com máquinas, umas máquinas vivas, como se elas tivessem assumido uma consciência.
Máquinas é bom, mas, pô, a gente já vai começar com o mundo todo estragado, pô?
Ué...
A gente não vai construir as máquinas do nada, assim, tudo zoado, pô? Peraí...
Aí eu tenho uma ideia.
Pode falar.
Vou tomar um café aqui, beleza?
Então, o nosso mundo, nosso plano, é um mundo que já foi repleto por belas naturezas, e os seres que habitam ela, que ainda não vamos definir quais são as raças, etc., vamos pegar pelo bioma primeiro. É um bioma muito bonito, só que foi ao longo do tempo, com os avanços das tecnologias, indústrias e a ganância dos seres que habitam ela, foi aos poucos sendo poluído, destruído, havendo algumas reservas ambientais que são cobiçadas por alguns por diversos assuntos que a gente vai explorar ao longo do podcast, ou não. E é isso aí, cara. Então, as máquinas são algo muito comum, não só ocupando espaço na natureza, na sociedade, mas também como ocupando partes de seres mesmo, inclusive parcialmente ou completamente. Habitando os corpos dos seres que habitam esse mundo.
Boa, belas naturezas, reservas naturais, disputa de recursos. É, tá parecendo com outro mundo que eu já vi por aí, mas...
É normal,
acho,
né?
Eu acho que é meio que inevitável, né?
É, natureza, né? Tem jeito, a natureza conflitando com...
Só mais um disclaimer aqui, senhor. Nós estamos numa reunião, não num podcast, tá bom?
Desculpa, então.
É, o dia do podcast foi o outro, você não tava aqui, pô. Onde é que você tava? Você tava lá no rolê com o Oco de novo, é isso?
Hoje é sábado de manhã, senhor. Ele deve ter saído ontem na sexta, aí você já viu, né? Bebeu todas.
Eu tava sem centelha, recuperei esses dias, desculpa aí.
Ah, tá. Ó, toma cuidado com essa centelha aí, filho. Não se acha mais hoje em dia não, tá?
É.
Mais uma ideia aí, pô, bota na sua lousa aí, ó.
Pode falar, meu jovem.
Vamos supor que esse mundo que ele criou aí, esses humanos, o povo que habita esse planeta, esse ambiente, esse plano, eles criaram algumas máquinas para poder fazer alguns trabalhos para eles. Tipo assim, máquinas agrícolas, máquinas para os rios, para os oceanos. Só que elas meio que eram em formas de animais. Tipo assim, máquinas arado, máquinas pulverizadoras.
Boa, boa. Isso daí é uma criar ferramenta, né, para ajudar nas tarefas e etc. É uma ideia interessante. Gostei dessa ideia aí. Eu vou anotar aqui.
Eu não sei. Outro dia eu tava jogando um videogame aí e me parece que lembra alguma coisa assim. Só pra deixar, assim.
Entendi. Então você tá inspirado, né?
É, tô inspirado. Tive várias ideias aí. Tava referências.
Referência. Então a gente pode bater o martelo que vai ser um mundo com temática de cyberpunk, é isso?
É mais ou menos isso daí. Mas eu queria botar um outro ponto aqui.
Pode falar.
Vamos supor, esse mundo, depois de um tempo, ele pode ter ido pro caramba. E ele criou algumas também florestas cibernéticas, algumas coisas assim. E ele mescla meio que a parte tecnológica com coisas tribais ainda.
Como assim? Como que vai mesclar?
Vamos supor, como a humanidade meio que criou essas máquinas vivas, aconteceu alguma coisa que pode ter acarretado algum tipo de apocalipse, alguma coisa assim, depois de um tempo. Nós estamos pensando aqui numa franquia, ela pode ter três segmentos, entendeu? Como é Magic sempre tem blocos, nós podemos trazer ela em blocos, começa lá o mundo legal, bonitinho, criando tudo, aí no segundo mundo no segundo bloco já dá merda, no terceiro bloco já foi tudo pro caralho.
Boa, boa. O cara já tá pensando todo no brandzinho já.
É, né? Isso aí. Aí vamos supor, quando deu a ideia aí do nosso amigo de mesa aqui, o senhor Fabrício Lopes aí, a ideia dele pode ser o primeiro plano, quando começou a criar tudo.
Sim, começou a criar tudo bonitinho e as coisas vão estragando.
É,
né?
Vai se passar.
Mas o que pode ter acontecido aí? A máquina criou consciência... será que as máquinas despertaram a singularidade, é isso?
É, vamos colocar que as máquinas simplesmente despertaram e estão querendo dominar.
As vontades de saco cheio de trabalhar pros humanos, né?
Exato.
As máquinas podem ter começado através de algo inocente, como uma sociedade que começou a brincar de inteligências artificiais e começaram a criar suas próprias revoluções internas, sabe?
Ou então algum merdeiro que fez algum teste aí, que saiu do controle e desencadeou todo o merdeiro, né?
Dá pra juntar os dois. Um merdeiro desenvolveu uma inteligência artificial e testou.
E ela vai se aglomerando.
É, e ele testou em uma máquina e essa máquina, tipo, virou o alfa, tá ligado?
Uhum.
De tudo.
Exatamente. E uma inteligência começou a ter contato com a outra, foi absorvendo, e elas têm capacidade de autoaprendizado e análise pela rede de informações, e cada vez mais crescendo, né? E depois de criadas, só tinha uma solução. Né? A gente pode falar que pode até ser uma questão que pode entrar no segundo bloco, que é a questão da, vamos dizer assim, uma questão da guerra civil, que é tipo... Só tinha uma solução, desconectar todas as fontes de comunicações de dados, vamos dizer assim, sabe? Tipo, zerar, sabe, a tecnologia, desligar toda a tecnologia para morrer esses centros esses vários polos de inteligência artificiais conectadas, as pessoas que eram a favor disso, pelo bem do povo, e as pessoas que eram interessadas e que não fossem desligadas. Talvez por ideologia ou mesmo por benefícios socioeconômicos, né?
É, mas e se essas máquinas não precisarem mais estar conectadas e elas terem a autonomia? Pode ter sido a partir daí que pode dar a merda, entendeu?
É interessante, bem, anota aí, bem interessante aí para nossa reunião isso aí, bem interessante aí, bem interessante.
Então, quer dizer que esse merdeiro, ele pode ter criado algo similar a um vírus que em vez de manter as máquinas conectadas a uma rede, ele dá autonomia para a máquina se portar por si.
Não pode ser. Eu acho que vocês estão esquecendo que isso daqui é Magic, né? Então, não necessariamente um vírus, mas ele pode ter usado algum artifício mágico, como um elemental que entrou dentro da carcaça do Constructo, ou algum espírito de alguém que já morreu, algum fantasma, alguma coisa assim pode ter estragado.
Mas como a gente está criando planos novos, o médico é isso aí, criatividade. Podemos apresentar coisas novas também. A partir
Escuta. E se para as máquinas terem um maior desenvolvimento e tal, principalmente os constructos humanoides, eles usassem os espíritos das pessoas que morreram como um jeito de movimentar as máquinas com autonomia?
Interessante.
Pode ser esse tipo de experimento que começou a dar merda também.
É, a questão de absorver energia espiritual, né? Tipo, como se fosse um ectoplasma, não é isso? Ectoplasma.
Tipo isso. Aí, de repente, os fantasmas podem sair do controle e começar a tomar conta das máquinas.
Na verdade, a máquina pode ter criado conexões além de físicas, metafísicas, com essa capacidade de absorver a questão aí dos espíritos, ela começar a passar dados de um para o outro sem conexão, ou seja, criar tipo um Bluetooth espiritual, tá ligado? O que dificultou a humanidade no desligamento. Por mais que desligassem as máquinas, ela já tinha a capacidade de manter as comunicações dela sem vínculos físicos.
Isso daí, então as máquinas já vão começar a sua autonomia quando desligar esse esquema aí. Isso aí. Então vamos anotar aqui o breguete. Vamos, já que a gente está passando aqui para a parte de criatura invadindo, que tipo de criatura que a gente pode pegar para ser as principais? Fala uma aí.
Eu tenho uma ideia aqui. Como nesse mundo teve algumas criaturas que foram feitas para respectivos trabalhos, nós podemos criar, tipo assim, vamos supor, da Terra, pode ser um boi, touro, ou um mamute cibernético, um dinossauro.
Cavalo, ará, transportar.
É, que tipo assim, era um bicho de arado. Ele puxava arado, alguma coisa para fertilizar a terra. Aí no oceano, poderia ser o quê? Uma baleia, alguma coisa assim, um tubarão.
Para transporte, né?
É, no ar poderia ser um bicho como se fosse um pterodátilo, uma águia gigante, alguma coisa assim, tudo máquina.
Sim. Então, ou seja, basicamente são construtos em forma de animais, né?
Exato.
Mas a gente não vai botar nenhum animal nesse mundo, não? Nenhum animal orgânico?
Eu pensei, já que a questão da ectolink tecnológico deles, seria interessante se tivesse animais que fossem fáceis de estar em vários habitats, vários biomas, de fácil locomoção e principalmente de uma reprodução muito gigante. Pensei em coelhos, mas se pensar bem, qual animal mais clássico do Magic e que a gente sabe que pode estar em qualquer canto, porque é um ser mega adaptável e tem uma reprodução gigante maior do que ratos, né?
Maior do que rato? Ih, rapaz, aí eu não sou biólogo.
Rato não pega isso aí, não sei. Ou seja, os ratos, eu bem falei, foi os ratos. Que os ratos são seres que se adaptam com vários lugares, reproduzem pra caralho, são esguios e são excelentes pontes pra esses ectolinks também aí. E também a gente pode pensar nesses ratos somente como ratos, assim, próximos, como a gente conhece, entre aspas, tipo ratazanas, ou até mesmo os ratos humanoides, né? uma evolução genética.
É, mas a gente tá esquecendo que os humanos, as criaturas têm que comer também, né? Então tem que ter bicho que o pessoal consiga fazer um churrasquinho, pô. Churrasquinho é sempre bem-vindo.
Ué, mas aí tem os seres normais que, tipo, os búfalos, os cavalos, os qualquer primos desses, tá ligado? É.
Ah, tá. Porque nesse mundo que nós estamos criando aqui, pode existir os bichos normais, por isso que as máquinas, esses humanos desse mundo, eles se inspiraram nos bichos normais para fazer as máquinas, para tipo assim, porque os bichos normais cansam.
Exato.
As máquinas não.
Eu pensei nos ratos como ratos normais, então a questão da reprodutividade, onde estar em vários lugares, para facilitar mesmo, até como ponte para essas máquinas usarem eles como sugar as almas, entre aspas, energias, tá ligado? Aquele link, entendeu? Porque isso torna difícil, só negócio assim, as pessoas que estão lutando contra ela, vamos dizer assim, contra as máquinas, percebem que eles estão usando animais. E o animal mais difícil que eles conseguem ter controle de praga são os ratos. Então as máquinas perceberam isso e estão usando redes de esgotos com vários ratos programados, vamos dizer assim, né, poder fazer essa troca de informações secretas, né, como mensagens secretas, etc. Sei lá, foi um esvaneio muito louco aí pra nossa lousa.
Entendi. Mas vão ter animais, etc. Mas então a gente pode dizer que as criaturas principais vão ser os humanos?
É, sim. Os humanos
também. Sempre dá merda. Os humanos começam a fazer as merdas.
É, então, os humanos vão ser os únicos humanoides que vai ter, ou a gente pode botar uns diferentão aí? Já que a gente vai mexer com tecnologia, podia meter uns Vedalkian, aqueles caras azulão?
Pode ser.
É, pode ser também.
Você tá precisando de um cafezinho aí, meu jovem?
Tô, porque tá foda. Hoje tá complicado. Ontem, sexta, hoje, Jorgette? Sábado...
Jorgette? Um cafezinho aqui pro nosso amigo, por favor. Jorgette? Obrigado, hein, Jorgette?
Café, por favor.
Vai, obrigado aí. Ah, beleza. Então a gente pode botar aqui os homens azul aqui também. Vamos botar aqui.
Eu tenho um nome pra esse primeiro plano já, senhor.
Não, a gente vai chegar na parte do plano ainda, do nome ainda.
Mas eu já tenho o nome.
Ah, então beleza.
Eu já tenho o nome.
Então espera aí que já a gente vai ver o nome do plano aqui. Então, alguém tem mais ideia de algum humanoide pra botar aí?
Acho que tá bom de humanoide, que a merda todas são as máquinas, né? Então, se a gente botar muito humanoide, vai criar muita treta entre os humanos normais, entre aspas, os humanos adultos.
Você já vai criar entre os humanos normal, né?
Isso. Isso aí. Então, se a gente botar muita raça humanoide, vai complicar a gente conseguir ter um controle também sobre essa treta, né?
Então, vamos pensar aqui agora. Pô, vamos... Será que a gente vai deixar algum planinauta que já vai conhecer aqui? Vamos deixar a brecha para surgir um planinauta? Como é que a gente vai fazer?
Eu daria a ideia da gente trazer lá o planinauta, lá o Ronaldinho Gaúcho, lá dos Veldakian.
Não, mas ele já morreu, você não viu a notícia, não?
Mas pode ter um clone dele, alguma coisa, um Veldakiano novo também, né?
Ah, a gente pode botar um homem azul de planalto aí, né?
É, pode ter um.
É, pode botar.
E uma?
Eu tive uma sugestão. Esse planeta foi habitado originalmente pelos humanos normais, mas um planalto Veldakian descobriu e nisso abriu um portal e trouxe outros Veldakianos para esse plano, que ajudou a desenvolver a tecnologia mais rápido. Foi aí que a merda aconteceu.
Boa. Isso aí é bom. Aí já começa a dar treta, né? Os humanos viram que os Vedalkianos era mais desenvolvido, aí começou a disputa de recurso para desenvolver e tal. Olha, isso daí foi uma boa, hein?
Nesse caminho aí, pode ter um plenonauta humano também, que às vezes ele despertou...
Para liderar, né? As grandes lideranças, liderados pelo Vedalkiano, que abre os portais com tecnologia... E o humano que tem, a gente tem que pensar algum poder de centelha, né? Então, o que se sugere de poder de centelha para o humano? O do Vedalkiano é abrir portais para tecnologia.
O do Vedalkiano pode ser... O desumano pode ser alguma coisa com Um artefato mesmo, já que eles vão trabalhar com artefato. Ou pode ser os Vedalkeona também.
Artefatos mágicos.
Sim, sim. Alguma, pode ter alguma coisa que faz as mágicas ter afinidade ou improvisar. A gente já viu que as criaturas vão tomar conta. As criaturas mecânicas vão tomar conta, então é uma boa pra ter temática de Affinity aí.
Sim.
Ele consegue então fazer ligações mágicas, né, com as tecnologias, né, o que justificaria a mecânica de improvisar e afinidade no nosso plano.
Então vamos fazer um resumão aqui de tudo que a gente planejou. Então a gente vai fazer aqui um mundo aqui com belas naturezas, reservas naturais e com animais biológicos normais e tal. Já vai ser um mundo desenvolvido, mas vai vir um Plenalta Vedalkeano que abriu um portal para a raça dele vir e explorar novos mundos, e aí daí surgiu a disputa dos humanos, é isso?
Exato.
Aí os humanos e os Vedalkeano começaram a disputar recurso, daí eles começaram para tentar alcançar o desenvolvimento dos homens azul, aí os caras vão desenvolver esse lance de usar almas para botar nas máquinas, e daí vai começar a treta.
Aí eu posso trazer uma ideia que mais Guari, não sei se vocês vão gostar.
Sim, sim, eu gosto de Guari.
Que os Vedalkeano descobrem que algumas máquinas podem ser alimentadas também, dependendo do que for além de almas, como os humanos mesmo, a carne. E algumas que tomaram consciência começam a pulverizar áreas com os corpos triturados dos humanos. E aí que nós temos também as florestas biocibernéticas. Os pântanos cibernéticos, essas coisas assim, biocibernéticos. Com pulverização, Guari total.
Bom, gosto de Guari, porque... Porque se tem humano, vai ter merda. Se tem merda, tem que ter Guari, né?
É, aí a gente pode trazer aquilo lá, tipo assim, o vento carregado de partículas metálicas, chuva ácida...
Rio de Mercúrio.
É, que alimenta a vegetação, fica meio metálica também.
E as máquinas, depois que despertaram consciência, elas podem começar a aprender a se reproduzir também, né? Aí que entra a disputa de recurso das máquinas contra os Vedalkeanos e os humanos, né?
Exato, as máquinas elas podem também tomar conta de alguns tipos de ruínas antigas, que na verdade eram linhas de produções.
Que aí que entra a ligação com os ratos. Os ratos ajudaram nessa questão ainda, poder se propagar mais ainda a capacidade deles de conexões, usando o ectolink tecnológico, né? Para eles alcançarem mais longe ainda informações via secretas. Porque aí as informações são passadas pelos ratos a longas distâncias, em cadeias de ratos, e os humanos não conseguem, os humanos e os Vedalkeanos não conseguem ter acesso porque não está na internet, entre aspas, na rede natural. Eles conseguiram criar uma deep web deles. Eles criaram uma deep web através de ratos. Eles criaram uma deep web deles através de ratos.
Interweb.
É isso aí. Então, basicamente, a treta vai ser entre os humanos e os Vedalkeanos contra as máquinas, por recurso, porque as máquinas também vão querer começar a se desenvolver.
Aí lá o primeiro plano ali do bloco. É tudo bonitinho, todo mundo criando as máquinas bonitinhas, trabalhando, fazendo lá, e pá. Aí tudo nos conforme. Aí no final dessa nossa construção da lore aí dá merda. Aí já entra o segundo plano, que já é as máquinas tomando essa consciência.
A chegada dos Vedalkeanos.
A chegada dos Vedalkeanos ali. Aí começa a dar meio que a entender a merda toda acontecendo já. Pra começar uma guerra, por causa que eles mesmo em si não sabem o que tá acontecendo direito com as máquinas. E no final das contas, quando estoura o Medele, entramos no terceiro bloco aí, que já é as máquinas tentando dominar e os Vedalkeanos e os humanos se veem nessa batalha que eles estavam travando entre si, humanos e Vedalkeanos, só que agora eles poderão ter que se juntar contra as máquinas.
Agora que o ferro tora, né, Paulo? Porque aí
o inimigo agora é outro, né?
Exatamente.
Alguém... Só uma dúvida. Alguém lembra o nome do Vidalquiano que abriu o portal para os caras chegarem nesse mundo? Alguém lembra o nome?
Não lembro, não. O cara faltou. O cara que deu o nome faltou.
Falei pra aquele cara não faltar, cara.
Ele me mandou um zap aqui, ele falou que o nome era Silvanetrel.
Tem certeza? Ele não anotou isso bêbado também, não? Quando eu tava com...
Não sei.
Deixa eu ver se ele deixou alguma coisa anotada aqui. Ah, achei. Darina. Não era Darina o nome dela?
Não faço a mínima ideia, mas agora é.
Voltolan é o humano?
É, o Voltolan era um daqueles humanos que tava... um daqueles cientistas que tava guiando lá os humanos na guerra.
Que ganhou centelha, não foi? Não é ele?
Eu não sei se ele ganhou centelha, não. Não fiquei sabendo.
Ele tem tipo toque de Midas, só que é toque de mágica. Ele toca nos artefatos tecnológicos e vira mágico, sabe?
Ah, é ele que é aquele que desenvolveu aquele encantamento vivificar artefato?
Isso, Voltolan, Planinalto. Onde ele toca, vira mágico.
Entendi.
Eu acho aí que o PW, o Planeswalker dos humanos aí, eu acho que, se eu não me engano, no último brief aqui, o nome dele era Talassicor.
Talassicor? Deixa eu ver aqui, acho que... Ah, é porque o cara anotou no cantinho da folha, por isso. Talassicor. Entendi. Então esse daqui que era o Planalto Humano que tava ajudando também na resistência, né?
Isso aí. Aí nós temos aí já os três blocos montados, mais ou menos. Como que vai acontecer a linha temporal aí da treta.
Então a gente pode, pra gente finalizar aqui o briefing, a gente pode botar o nome do plano, então?
Podemos. Eu tenho um nome bom aqui pro primeiro.
Fala aí o nome do... Você pensou aí, meu jovem?
O nome do primeiro... Na verdade, aqui, eu criei quatro nomes. Eu poderia jogar os nomes e escolher. Mas eu tenho aqui um nome bom, que é a Eternova.
A Eternova pode ser o nome da coleção, mas eu tô falando do nome do plano, o nome do mundo.
Ah, o do mundo eu não tenho, não. Eu tenho aqui outros nomes aqui.
Então fala aí os nomes que você tem aí.
Ó, coloquei aqui a Eternova,
uhum.
Cronomatrix e Silver Spire.
Ó,
eu gostei dos nomes dos três como os nomes das três edições. A primeira como a Eternova, que é o começo. A Matrix como a segunda, porque é onde as coisas começam a mudar. E a outra que poderia ser até referência ao plano mesmo, o local que vai acontecer a treta.
É, Silver Spire. Pode ser.
Então o nome do plano vai ser Silver Spire?
É, o Cléo. Isso aí, é. Onde aconteceu a grande merda. Que é o nome que vai dar a terceiro bloco.
Não, esse é o nome do terceiro bloco. Mas normalmente os caras botam o nome do plano antes, cara. É isso que você não tá entendendo.
Tá, então a Eternova é nova.
Então, o plano...
O nome do plano é a Eternova.
Isso, Eternova. Onde aconteceu as coisas.
Então, beleza.
Aí teve a Revolução Matrix na segunda e tem essa outra aí, que é onde aconteceu as coisas.
Então, beleza. Então, o nome do plano vai ser a Eternova. Depois a gente faz essas coleções. Então, a gente pode começar a construção e apresentar o projeto para a Dona Wizard, beleza?
Claro. A Grande Suprema, Planinalto.
Beleza.
Então vamos direcionar a linha ali aqui para cá para a gente começar os trabalhos, beleza? Então, reunião encerrada, vamos para os trabalhos.
Então nós vamos encerrando aqui o nosso briefing, nossa questão toda de brainstorming para essa criação de mundo. Lembrando que o Zodrak... nós estamos aqui com o convidado Fabrício Lopes, que pode aí dar as redes sociais, dar a palavrinha final dele aí.
Oi, gente, eu tenho várias redes sociais, como todo mundo, então eu facilitei, tá? É o Linktree, tá? É linktree.com/MilTV 1000TVE. Igual vai estar no convidado, fit. MilTV, esse é o Linktree, tá? Linktree, vocês sabem. É complicado pra caralho, mas é mais fácil. Lá tem meus livros, que eu lancei um livro em português e um livro em inglês. É, minha
rede social, Instagram. Tá nojenta.
Tá querendo dar uma de Paulo Coelho, né?
Aqui não foi criar plano, não, porra.
Fabrício Rabbit.
Meus canais de
Fabrício Rabbit.
Fabrício Rabbit.
Isso. Fabrício Rabbit. Aí lá tem meu Instagram, meu YouTube, tá? E até meu X, que raramente eu uso o X, mas tá lá também. Inclusive lá também tem a tendência.
E galera, não é o X vermelho, tá?
É o X vermelho. Isso daí é outro X. Bom, minhas palavras finais, pra você que tá ouvindo o podcast aí, deixar o seu comentário. Se você tá ouvindo no YouTube ou no Spotify, porque sim, a gente tá no Spotify. É só você seguir a gente, se inscrever e toda aquela coisa. Curtir e é isso aí. Continuar acompanhando aí o nosso podcast.
E lembrando que, como o Zodrak falou aí, nós estamos nas redes sociais. Também no YouTube e no Instagram, Spotify, Twitter. O que você imaginar aí, nós estamos. Menos no OnlyFans, que a gente ainda não está lá, mas podem nos achar nas redes sociais aí com @visceralcast, no Instagram, no Twitter e no YouTube. É só procurar lá, nosso canal está lá, estamos arrumando tudo certinho. Os vídeos já estão upados lá para todo mundo ver e ouvir. Também estamos nos agregadores de podcast, além do Spotify. Tudo aí que tem cast no nome aí dos app, Radiocast, Castbox, pode procurar que a gente tá, só não estamos no Deezer, porque tem que ser rico para poder estar no Deezer.
Isso.
Então,
tá aí,
pode procurar que nós estamos. Entendeu? Caralho!
Caralho, Fabrício. Porra, Fabrício. Puta que pariu, velho. Espera a sua hora, porra. Caralho. Só arrombado.
Vai.
É isso aí, a gente tá lá na parada lá, o maluco aí, e a gente pode falar agora.
Mas aqui é uma pergunta, nós estamos no Deezer, na Amazon Music também?
Não, porque tem que ser rico pra tá lá.
Poxa.
Era isso.
E é isso aí, o podcast vai ficando por aqui. Valeu, falou.
Falou.